Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ouvintes da Prova Oral, já o perceberam? Hoje temos uma espécie de programa para lembrar o quanto já fomos felizes e o quanto somos ainda. Estamos numa pandemia, mas é mundial. Todos os países estão a passar por um período menos bom. Portanto, na verdade, não temos culpa desta pandemia. É verdade, Diana Duarte, não temos culpa. A haver um culpado é Diana Duarte, mas
sim,
não...
Sim, acho que fui eu a mentora deste vírus.
Num daqueles e-mails que tinhas que passar para 15 pessoas tuas conhecidas e tu quebraste a corrente, Diana. Como não o deverias verdade. Fazer, como sabes.
Todos os dias penso nisso. Ai, o próximo não será culpa minha.
Elizabeth Agostinho é a nossa convidada. Ela escreveu este livro que se chama Os Dias em que Portugal Foi Feliz. Elizabeth, obrigado por teres vindo. Estavas com necessidade de recordar os dias em que Portugal foi feliz? Estavas a sentir-te infeliz quando escreveste este livro? Ou uma coisa não teve a ver com a outra?
Não. Obrigada pelo convite, antes de mais.
Nada.
Este livro foi escrito, obviamente, antes da pandemia. E o que aconteceu na altura é que começámos a perceber em conversas com amigos, com este meio de autores, com o editor... que isto acontecia muito pouco, ou seja, uma coletânea de momentos de felicidade. E este foi o ponto de partida para este livro, ou seja, uma espécie de coletânea, um best-of Portugal. Uhum. Uma espécie de coletânea dos melhores momentos da história de Portugal, que marcaram a história de Portugal de forma positiva, de forma construtiva e que de alguma forma levaram o nosso país pelos melhores motivos possíveis, lá fora. Portanto, este foi o ponto de partida, era um bocadinho todos os motivos pelos quais nos podemos orgulhar de sermos portugueses. Nesta altura, em que estamos, diria que a maioria de nós, um bocadinho menos felizes, se calhar, este livro foi lançado há algum tempo, portanto, tínhamos tido o europeu, tínhamos sido campeões, portanto, tínhamos o nosso ego lá em cima.
É isso que eu te ia perguntar, é quando eu olho para este título, Os Dias em que Portugal Foi Feliz, eu lembro-me imediatamente de 2016, do Euro 2016 e também da Eurovisão e do Papa em Portugal. Foram muitos acontecimentos no mesmo ano e este livro sai em 2017, não é?
No mesmo ano, repara-se, é que não foi no mesmo ano, foi no mesmo fim de semana. Tudo aconteceu, isso é um dia absolutamente histórico. Benfica foi campeão, eu lembro perfeitamente dessa noite. Essa noite é uma noite absolutamente gloriosa, porque eu fui ver o Festival da Canção, a casa de uns amigos, onde estávamos imensos. Na altura não havia distanciamento social. E depois disso ainda fui festejar a vitória do Benfica ao Marquês de Pombal e nesse fim de semana também estava cá o Papa em Fátima. Foi um fim de semana em que aconteceu tudo em Portugal, na verdade.
E em 2017 nasce este livro.
É verdade.
Sim. Sequência da felicidade.
Sim. Eu acho que os portugueses foram construindo um bocadinho o seu ego. E se olharmos para Portugal há 20 anos, acho que é isto de termos orgulho de sermos portugueses, irmos lá fora, dizermos que somos portugueses, as pessoas saberem o que é que isso significa e conseguirem associar-nos a uma série de factos recentes, é uma coisa relativamente recente na nossa história. Ou seja, eu tenho muita ideia de... Eu nasci em França, vim viver para Portugal em 96. Eu tenho ideia.
Deixa-me só dizer-te, desculpa interromper-te, que nós estamos a colocar na nossa transmissão online, no Facebook, no Instagram e também no YouTube, a capa do dia a seguir a tudo ter acontecido no Público. E para as pessoas que não estão a ver a imagem, para as pessoas que estão a ouvir-nos através da rádio, o Público dividia-se em três partes. uma fotografia do Benfica em delírio, penso que esta fotografia é tirada no Estádio da Luz, o Papa rodeado de milhares de pessoas, e cá está o Salvador Sobral com as bandeiras de vários países a cantar, calculo já naquela parte em que os vencedores do Festival da Eurovisão cantam de novo, portanto a cantar de novo, com todas as bandeiras.
Deixa-me dizer-te que portistas e sportinguistas não estavam assim tão felizes no dia em que esta capa saiu.
É muito mais subjetivo.
Mas agora vão estar, o Sporting vai ganhar este tempo. Elizabeth, mas desculpa, eu estava-te a interromper antes que a capa desaparecesse, mas tu estavas a dizer exatamente...
Sim, estavas em que parte? Nasci em França e vim viver para Portugal quando, para a faculdade.
18 anos,
quando,
não é?
Quando tinha 18 anos, exatamente. E aquilo que eu senti é que quando... antes, mas principalmente quando vim viver cá, é que os portugueses são muito, não é só saudosistas, tendem a minimizar os seus feitos. E é muito, até quando têm motivo de orgulho, é tive sorte, ou correu-me bem, ou, portanto, havia um ego um bocadinho desfalecido. E quando olhamos para a nossa história, efetivamente... há muitos factos de que nos podemos orgulhar e grandes feitos históricos, e aquilo que eu quis transmitir neste livro foi muito aqueles eventos que de genuína alegria, de massas também, alguns menos, mas...
Tu falas no livro do 22 de Abril de 1500, não é?
Sim,
O que é que aconteceu nessa data, para os nossos ouvintes saberem?
Nós temos aqui, este é o ponto de partida precisamente.
Por acaso não sei o que é que aconteceu no dia 22 de Abril, o que é que aconteceu?
Conquistámos a independência.
Ah, ok. Muito bem.
Não, em 1640, desculpa, em 1500 descobrimos o Brasil, é a descoberta do Brasil.
Era para aí que eu queria ir, descobrimos o Brasil, só que nós descobrimos o Brasil e não há uma sensação de felicidade automática ou espalhou-se a notícia por todo o território.
Não, até porque na altura os meios de comunicação...
Na altura não havia internet, não é?
Antes, sim.
Nem os jornais como os conhecemos hoje, não é?
Sim, do ponto de vista histórico foi aquilo, um bocadinho aquilo que nos levou além fronteiras. E obviamente na altura há aqui eventos que são quase que pessoais, não é? Ou seja, temos aqui alguns acontecimentos quase anedóticos. Temos a estreia do Zip Zip, por exemplo. Mas a linha comum a eles todos foi, quer fosse no momento, quer fosse depois, pela emoção que o acontecimento suscita, haver esta noção de alegria ou de orgulho. Portanto, isto inclui eventos de massas, não é? Os eventos desportivos, os concertos, recordes, e depois também eventos que de alguma forma simbolizam ou tiveram repercussões na nossa sociedade que nos trouxeram felicidade.
O Por exemplo... sim, ok. Mas assim mais recentes. Olha, tu assinalas aqui com grande sentido de oportunidade a última noite da Expo 98, onde basicamente metade da população esteve sem rede, é certo? Foi no dia 30 de setembro de 1998. Eu estava lá e perdi-me da minha namorada de então, que foi absolutamente dramático. Tu estavas na última noite? Estavas na última noite da Expo?
200 mil pessoas no recinto.
Aquilo foi incrível. Mas também, se percebermos bem, os últimos eventos que eventualmente as pessoas se recordam e que transbordaram de felicidade foram eventos de como direi, desportivos, eu diria. Talvez o último evento que uniu todos os portugueses foi justamente esse. Foi a vitória da seleção, também do Salvador Sobral, mas a da seleção teve um impacto muito, muito maior. Curiosamente, tu depois assinalas aqui algumas coisas que eu digo, mas isso foi marcante. Por exemplo, tu assinalas aqui a chegada da Sara Sampaio à Victoria's Secret. E é curioso, sim, é impactante. Eu nunca tinha pensado nisso como um momento decisivo.
E as bolas de ouro do Ronaldo nesse
claro sentido, que estão aqui, claro que estão. Está aqui o Figo, claro. Estão aqui todos.
Basicamente...
Havia alguns personagens, claro que tinham de estar, não é? E aí, ou seja, houve vários tipos de exercícios para escrever este livro. Alguns eram os óbvios, não é? Olhar para a nossa história e estes descobrimentos, aqueles pontos que marcaram a nossa história. Depois havia algumas pessoas que era fundamental estarem aqui, porque levaram o nome de Portugal além fronteiras. Portanto, não haver, por exemplo, o concerto de Amália no Olympiá, estariam algumas centenas de pessoas lá. Portanto, não é um evento de massas, mas é um evento que de facto transforma a Amália numa figura quase a nível planetário, porque aquilo era a consagração do sucesso internacional. Portanto, algumas pessoas... Fiz o exercício do esta pessoa faz sentido estar neste livro e portanto vou encontrar um momento da vida dela que de facto foi o ponto de partida para tudo o resto, não é? E foi o caso de acontecimentos um bocadinho mais em petit comité, digamos.
Aliás, nós temos aqui imagens da Amália no Olympiá de Paris, que se tornou um grande acontecimento. De resto, nesta emissão, nós vamos deixar aqui um repto aos nossos ouvintes. O que queremos saber é, desde o Zuma, os ouvintes nos dizem qual foi o dia que guardam maior sensação de felicidade. Não vale nascimento de filhos. Não, sem nascimento de filhos, ok? Portanto, a regra é, não vale nascimento de filhos.
Coletivo ou pessoal, Alvin?
Pessoal. Qual o dia mais feliz, não é? Ok?
Não, não,
esta pergunta não é fácil. Não pode ser. Nascimento de filhos não pode ser. Casamentos pode ser. Se foi realmente um dia feliz pode ser. Mas não, filhos não, porque toda a gente vai dizer filhos, não é? Portanto, não pode ser. Senão,
olha, o Paulo Cruz diz aqui Euro 2004. O Euro 2004 vem? No livro? Claramente.
O Euro 2004 veio a meia final, porque logo a seguir veio a final com a Grécia, foi um bocadinho mais frustrante.
Ficamos muito tristes, lembro perfeitamente disso. Ficamos todos muito tristes.
Mas o Euro 2004 foi um crescendo, não é? De sentimento coletivo, ou seja, acho que começámos todos o Euro 2004 quase descrentes. E se se recordam, foi quando nós começámos a exibir as bandeiras e a colocar as bandeiras. Portanto, efetivamente, o Euro 2004 foi um grande impulsionador de um sentimento de união e de nacionalidade também.
Deixa-me só dizer que vamos abrir aqui a nossa linha de WhatsApp. O número é o de sempre. O que queremos então por parte dos nossos ouvintes é que nos digam qual foi o dia de maior felicidade que viveram, não valendo nascimento de filhos, ok? E também podem dizer qual foi o acontecimento nacional que vibraram de uma forma mais entusiasmante. Sei lá, as duas coisas que eu me lembro são a nível desportivo. É claramente a vitória do Carlos Lopes na Maratona de Los Angeles e a vitória da seleção, que chorei
quando
muito, não me lembro de chorar tanto.
Não me lembro. Foi preso, achas que foi um sentimento de alegria ou de choque?
Não me lembro. Olha, sei lá, profissionalmente, posso dizer que um dos momentos mais marcantes da minha vida foi ter entrevistado Sócrates enquanto primeiro-ministro, por exemplo, do 5 para a meia-noite. Olha, isso foi se pensar a nível
quando
profissional.
Adoras o Sócrates, Alvin, já sabemos.
Amo o Sócrates. Deixa-me só dizer que a linha é a de sempre e já chegaram vídeos. 960386272. Liguem, enviem vídeos. Se não puderem, enviem mensagens para esta linha e digam-nos então quais foram os dias da vossa maior felicidade. Carta branca na prova oral. Pega no telefone, faz a gravação. Coisas descabidas com noção ou não. 96038-6272.
Manda lá o vídeo.
Deixa-me dizer que a nossa convidada chama-se Elizabeth Agostinho. Já viveu em Paris, onde viveu de resto até aos 18 anos, mas também em Liverpool e Barcelona. Mas que luxo! A fazer o quê, Elizabeth?
A fazer o quê? Liverpool, a estudar. Fiz o programa Erasmus.
A estudar, então. Isso é que foi estudar.
Foi.
Mito, isso é um mito. Não estudou, não.
Da cultura anglo-saxónica. Barcelona foi o meu segundo emprego. Na altura, numa editora publicações para juvenis.
Para
adultos? Eu não sei que ele tinha várias coisas em Aquário.
Foi para adultos como, Elisabeth, queres explicar um pouco melhor? Desculpa?
Era as publicações Seres, que tinham em Portugal a revista Super Pop, extinta já. Okay.
Já estava a pensar noutra coisa.
Eu li.
Eu já interessei aqui o Nash Vidal. Nash Vidal é uma. Como direi isto? Não, para as pessoas que estão a ouvir, Nash Vidal é uma lenda dos filmes alternativos. Exatamente. Alternativos. Diz aqui o Paulo Patrício: a descoberta do caminho marítimo para a Índia. Acompanhei na TV e foi bonito, diz o,
lembro,
o Paulo.
Uma grande imitação.
Que emoção. Deixa-me só dizer que temos aqui três mensagens. São três mensagens muito diferentes. A primeira é, desde logo, uma mensagem sobre o último programa que fizemos, que foi sobre vinhos. Não sei se gostas, Elisabeth, de vinhos.
Bastante.
Mas parece-me que todos os ouvintes ajudam uma, ou gostam de vinho ou já estão bêbados a ouvir esta emissão, que é uma boa forma de.
Aliás, acho que o confinamento também
é possível, é possível. As pessoas estão-lhe a dar com grande, grande força e fazem bem. Vamos ouvir o que é que diz o Maurício, depois do programa ter ido para o ar. Ele ouviu a repetição já de manhã, portanto, na edição das 6 da manhã, e quis, mesmo sabendo disso, ele quis enviar-nos uma mensagem. Eis a mensagem de Maurício. Estava a chover.
Boa tarde. Depois de ouvir o programa em podcast sobre os vinhos, em que terminaram a falar dos vinhos naturais, eu sou um desses apaixonados por vinhos naturais. Tenho a paixão pelo vinho, levou-me a fazer esta pequena vinha. Tenho feito os possíveis para tentar fazer estes tais vinhos naturais e corrigir as imperfeições que vão surgindo de ano para ano. Não é muito fácil, mas é muito bom. Tratares da vinha até ao copo e fazeres o teu próprio produto. Se quiseres deixar uma morada, depois também te posso enviar umas garrafas de um rosé que tenho feito. Tem saído de ano para ano cada vez melhor. E fica a dica, posso-te enviar sem qualquer problema. E vou também mostrar no dia a seguir uma pequena brincadeira que fiz de um expositor para mim. Obrigado.
Então não havíamos de querer, vamos já dar aqui a morada da rádio, não é? Eu e a Diana Duarte não bebe quase, não é?
Eu pois, estou deserta para beber outra vez.
Afinal já bebe, olha, pronto, então iríamos dividir.
Ora, não bebe,
mas espera, ainda não acabaram as mensagens. Portanto, esta mensagem destinava-se à emissão de sexta-feira. A emissão de quarta-feira, eu por acaso não me estou aqui a recordar, mas quem é que nós entrevistamos na quarta-feira? Quem foi? Lembras-te, Diana? Terás sido tu que estavas comigo?
Quarta-feira não foi o Filipe Teles?
Talvez tenha. Não, não, Filipe Teles foi justamente na. Ah, já sei, foi o José Prudêncio. Falávamos de filosofia.
Astrológica.
De filosofia astrológica. Pois bem, um ouvinte. Enviou aquela que eu considero ser a mensagem da semana. É o Pedro Rodrigues que nos envia esta mensagem para José Prudêncio, que eu irei enviar, obviamente. Aí vai a mensagem para ele.
Eu sou o Pedro Rodrigues e a minha questão, ou a minha curiosidade, é saber qual é a marca de mortalhas que o convidado usa. Boa noite.
Então, qual é a marca de mortalhas que o nosso convidado José Prudêncio usa? Era o que queria saber o Pedro Rodrigues.
Era uma pergunta que estava a ser muito feita nos comentários também, nessa emissão, que eu lembro-me.
Não se percebe porquê. José Prudêncio queria só fazer um jardim com 90 quilómetros, onde filósofos poderiam dissertar sobre o que pensavam. É verdade, José Prudêncio, responsável por um dia ter colocado neste programa José Saramago em direto de Lanzarote. Essa não vou esquecer nunca. Finalmente, temos Pedro Yamá, que nos envia uma mensagem. É uma mensagem mais visual do que sonora. É Pedro Yamá a dar-nos uma mensagem, como direi, de coolness perante a vida. É ele, justamente na Foz do Douro, que eu conheço tão bem, a fazer skate. Aí está o Pedro.
Ora viva, ora vamos lá aqui a uma descidinha radical.
E era isto. São imagens impressionantes de Pedro Yamá descendo uma rampa na Foz do Douro e pronto, com grande dignidade a chegar à parte final. Agora, temos já mensagens que nos chegaram para este tema, ok? Já nos chegaram mensagens, vídeos e áudios. Vamos tentar perceber o que é que dizem os nossos ouvintes. Não esqueçam, mensagens de aproximadamente 40 segundos, o máximo um minuto. João Aniceto é o primeiro que nos envia. Eis a mensagem que ele envia.
Eu acho que um grande momento de felicidade, pelo menos para a minha geração, né? Está perto dos 30, foi sem dúvida o Euro 2016, pá, por ter sido onde foi e contra quem foi também, mas eu acho que na nossa história coletiva enquanto povo, acho que não haverá maior momento de felicidade que o 25 de Abril de 1974, pelo que representou e pelo que deixou de legado para o nosso povo, de coisas positivas. Ou seja, foi um dia importante, mas tudo o que seguiu, pá, teve também muito impacto e ainda tem hoje nas gerações mesmo que não passaram por esse dia. Obrigado.
Também concordo. Eu diria que o 25 de Abril é o grande evento. Embora não tivesse vivido, eu nasci 8 dias depois do 25 de Abril, sou um estilhaço da Revolução. Mas ainda me lembro desses anos que seguiram ao 25 de Abril. Ainda tenho algumas memórias. Lembro-me que Portugal não era um país muito rico, não. E a verdade é que se vivia isso. Lembro-me também quando entramos para a CE em 1986. Não foi um dia de festa, não é? Mas lembro-me disso e sobretudo o que é que aconteceu a partir daí. E Portugal evoluiu imenso.
Claro. Diana Duarte. É daqueles eventos, lá está, que foi quase assinar um tratado, não é?
Mário Soares,
mas as repercussões que teve nos anos posteriores foram drásticas para Portugal e para a melhoria das nossas condições de vida na altura.
Uhum. Diana, tu ias dizer alguma coisa?
Sim, eu estava a lembrar-me de outro dia muito impactante. A propósito, o ouvinte estava a falar do Euro 2016 e eu lembrei-me de outro grande evento em 2016, porque na altura eu trabalhava como jornalista, então cobria os grandes eventos. E lembro-me que um grande dia em Portugal foi quando António Guterres foi eleito secretário-geral da ONU. Também foi um dia de
vem neste
de
livro,
orgulho,
e vem neste livro. Pois foi.
Que é a abertura do livro, na verdade, mais recente, não é? Que foi logo no início do mês de janeiro, não foi?
Exatamente,
1º de janeiro de 2017.
É possível.
Este é um janeiro.
Sim.
Espera aí, eu vou dizer. É dia 1 de janeiro, exatamente. 1 de janeiro de 2017. António Guterres é secretário-geral da ONU. Façamos de 2000.
O que é que tomou posse, não é?
Sim.
Mas quando eu fui eleito, eu lembro-me de estar a dar a notícia, a abrir um jornal com aquilo e estava super feliz a dar a notícia. Ainda há vídeos sobre isso. E estávamos todos super orgulhosos, porque temos o Guterres, que quer dizer, é uma cara que nós todos conhecemos desde sempre. Eu, a minha geração, cresceu a vê-lo. E agora está na ONU.
Deixa-me só dizer que são muitos os momentos que ficam na memória dos portugueses, sei lá, nestes últimos, diria, 50 anos. Mas depois há aqui, sei lá, 10 de janeiro de 1911. Pelo menos ao domingo haja descanso semanal. Esperem lá. Espera aí, deixem-me ler isto. O descanso semanal, atenção, pessoas que estão a ouvir este programa. Vou ler. O descanso semanal será, em regra, ao domingo, sempre de 24 horas seguidas. Espera aí, foi aqui? Afirmava o decreto-lei que garantia o descanso semanal de um dia por semana a todos os trabalhadores, da responsabilidade do Ministro do Interior, António José de Almeida, que respondia assim a uma das principais exigências dos trabalhadores. Isto é, não havia domingos, trabalhavam todos os dias, até 10 de janeiro de 1911. Acho que devia haver uma festa em honra de António José de Almeida, Ministro do Interior de então, de 1911. Eu proponho a todos os portugueses, fazemos uma festa no dia 10 de janeiro. Dia 10 de janeiro fazemos sempre uma grande festa, é um domingo, claro. E celebramos este senhor, o António José de Almeida.
A folga, celebramos uma folga.
Sim, olha lá, se não fosse ele, não é? Para, se não fosse este senhor, nós não tínhamos domingos. Esta que é a verdade, não tínhamos domingos. Já viram?
E efetivamente, lá está, é daqueles eventos que certamente na altura não teve impacto ou poucas pessoas presenciaram este momento, não é? Mas efetivamente diluiu-se e melhorou substancialmente e trouxe certamente muita felicidade a muitas famílias e que na altura não tinham os direitos que nós hoje em dia consideramos como adquiridos, não é? A Revolução, obviamente, voltando um bocadinho atrás e ao vídeo do ouvinte, obviamente está presente, não é? E está presente em vários acontecimentos, ou seja, foi não só a Revolução como os dias posteriores à Revolução, e aí sim, eu diria até se calhar mais do que o Euro em 2016, Portugal saiu à rua em maio daquele ano, não é? Portanto, toda a gente estava em euforia total quando efetivamente se percebeu que finalmente estávamos a viver num clima de liberdade que não acontecia há décadas.
Bem, estamos a ver imagens do 25 de Abril justamente e realmente às vezes... Sabes, tento colocar-me na pele daquelas pessoas, o que é que elas estariam a sentir naquele momento, não é? Os soldados a passarem nos tanques com as mãos no ar, não é? Assim, de comemoração. Que pena não ter vivido. Às vezes fico a pensar, o que é que será que eu fazia?
Acho que estavas bêbado, de certeza, a festejar, mas olha, achas que.
É possível,
este ano
é possível, se calhar era uma boa forma, sim.
Achas que este ano as pessoas já vão poder tirar a avenida? Da liberdade, o ano passado não pôde acontecer. Será que em abril?
Não sei se não será demasiado cedo para isso. Talvez seja.
Muito otimismo.
Acho que é demasiado otimista essa visão. Estamos quase, Eu sinto que estamos quase. É só não estragarmos esse quase, não é? Isto tem que ser agora também.
Olha,
vamos estragar tudo nos últimos meses.
Quando António Costa conseguiu, entre aspas, derrubar Pedro Passos Coelho e formar a geringonça, foi um dia feliz para Portugal.
Olha, não vem aqui, mas não vem aqui no livro.
Mas pode ser interessante pensarmos no volume 2, não é? Naquilo que estaria num livro escrito desde 2017. Aliás, eu acho que a tomada de posse do Guterres é precisamente o evento mais recente que está no livro. Portanto, na realidade, desde isso já vivemos alguns momentos. Já temos a Eurovisão, temos o Papa, pronto, segundo o Alvin, temos o Benfica. É um bocadinho mais objetivo.
Eu disse que foi no fim de semana que tudo aconteceu. Então, mas espera aí, já agora deixem-me só dizer: eu encontrei aqui, olha a Dina Aguiar com o cabelo incrível. Isto era a Dina Aguiar num telejornal a dizer o quê? Podem colocar.
Jornal na CE.
Ah, pois é, deixa ver o que é que diz a Dina Aguiar.
Eram 10 minutos da manhã quando nos claustros dos Jerónimos se formalizou o tratado de adesão.
1986, 1 de janeiro. Portugal entra na Comunidade Europeia. O tratado de adesão fora assinado em 12 de junho do ano anterior.
Ah, ok, mas esta voz já é posterior àquele dia. Bom, deixa-me só dizer que no dia 31 de janeiro de 1891, a República canta pela primeira vez o hino de Portugal. Há aqui uma curiosidade. Foi o rei Dom Pedro IV que escreveu o hino da carta. Que era, tu dizes aqui que era um nadinha egocêntrico. Querem saber como é que era a letra? Ó pátria, ó rei, ó povo. Repara, ele escreve já agora, não é? Como que eu não quero a coisa. Portanto, ó pátria, ó rei, ó povo, ama a tua religião, observa e guarda sempre divinal constituição, não é? Alguém que apela à forma como é divina a constituição, não é? Há muito que ninguém fala da constituição deste modo. Mas o rei falava, a divinal constituição. Viva, viva. Esperem. Esta parte é ótima. Viva, viva, viva o rei. Viva a santa religião. Vivam luzes valorosos, a feliz constituição. É das coisas mais lindas que alguma vez eu terei lido. Constitucionalistas deste país, eu colocava isto na minha parede. Se eu fosse constitucionalista, mas não sou.
Olha, Diana. O 25 de Abril vem nesse livro, já sabemos. E o 25 de Novembro vem? Vou aproveitar aqui o comentário do Madleu, que diz 25 de Novembro sempre.
O 25 de Novembro não vem neste livro, se não estou em erro. Aliás, foi uma das minhas tentativas na escolha dos acontecimentos. E há um ou outro sobre o qual me poderão questionar.
Sim.
Era não ter eventos polémicos. Ou seja, que os que estão neste livro sejam absolutamente consensuais. Alguns não são. Optei, e esta questão colocou-se relativamente a várias coisas, nomeadamente Fátima, que não é do todo consensual. A minha escolha, o que esteve por trás da decisão final, foi sempre se a maioria... sente felicidade ou algum tipo de orgulho no acontecimento. Relativamente a Fátima, acredito que Portugal continua a ser maioritariamente católico, achei que fazia sentido estar, porque efetivamente muita gente, e basta ver o santuário naquelas datas simbólicas, não é?
Isto foi a 13 de outubro de 1917. Sim. Verdade? 13 de outubro de 1917, um milagre de
Fátima. É a primeira guerra. Sim.
Tu dizias, é o ano da primeira aparição.
Sim, creio que sim. Eu sou péssima com datas.
Consideraste o 25 de novembro uma data polémica, foi isso? E preferiste não colocar?
Sim, ou seja, isto colocou-se relativamente a vários momentos históricos, não é? É óbvio que muitos não serão, não é? Temos aqui uma minoria fascista que odeia que o 25 de Abril tenha acontecido, não é? Mas a escolha foi sempre a maioria. E neste caso achei que não faria tanto sentido.
Olha, um dia especial, 23 de fevereiro de 1869, já foi há algum tempo, eu sei. Não há mais escravos, abolição da escravatura em todos os territórios portugueses.
Sim. Apesar de estar, porque só faz sentido estar, Portugal foi um bocadinho atrasado em relação à abolição da escravatura, não é? Portanto, é um daqueles acontecimentos que houve alguma pressão para isto acontecer. Não foi um ato altruísta de generosidade ou de... enfim, de sermos os primeiros neste caso, não é? Mas obviamente faz sentido estar.
Porquê que o Marquês de Pombal está ligado a isto? Aliás, diz aqui: as efemérides gostam de realçar que Portugal terá sido um dos países pioneiros na abolição da escravatura. Sim. Isto porque o Marquês de Pombal promoveu um decreto-lei a 12 de fevereiro de 1761 para abolir a escravatura em Portugal continental. Hoje em dia, o político não escaparia ao Wikileaks, onde seria denunciado por tráfico não só de homens, mas também de influências. É que o homem forte do reinado de Dom José continuava a permitir o tráfico de homens para o Brasil, favorecendo assim a Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão e de Pernambuco e Paraíba. Sendo ele sócio de uma das companhias que exportavam para o Brasil, seria no mínimo um questionável conflito de interesses. Olha, esta é que eu não sabia.
Pronto, a questão é essa, é que a escravatura foi abolida em território nacional, não é? Mas demorou muito a ser abolida em todos os nossos territórios, portanto daí ser algo questionável. A data existe, demorou algum tempo a ser implementada, de facto.
Já agora, porquê que a desfolhada está aqui assinalada, sendo que o Festival da RTP da Canção começou em 1965 e a desfolhada foi cantada em 1969 por Simone de Oliveira.
E deu um belo comentário sobre a Simone de Oliveira no sábado na RTP1. Se não puderam ver, metam para trás porque vale muito a pena. E vem, obviamente, a desfolhada.
Elizabeth.
Foi um grito feminista, não é? Foi um momento absolutamente marcante, sobretudo para as mulheres, e foi muito chocante na sociedade.
Quem faz um filho, falo por gosto, naquela altura. Ora, deixem ouvir aqui a Simone.
Eu fiquei atacada por essa frase. Ela conta no
espetáculo. Meu corpo lindo, meu fogo posto, reira de milho, no ar de agosto. Quem faz um filho, falo por gosto. É meu rei, milho vermelho, trapo de carne, papo de amor. Filho de um rei, sendo bem. Vou. Nascer quando há calor, minha vida só me estende. Uma armada, amor, 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 crescendo em cada espiga desfolhada.
É verdade, era necessário tê-los no sítio nessa altura. E a Simone teve-os em 1969. Ela ganhava a edição do Festival da Canção. O Festival da Canção, de resto, começou em 1965. Deixem-me só dizer que estão a chegar muitas mensagens. Temos que saber o que é que dizem os nossos ouvintes. Entretanto, amanhã temos um tema muito quente neste programa.
A Proveral está sempre atenta ao dating online.
Se Camões fosse vivo, neste momento estaria no Tinder, quase de certeza.
Em tempos de distanciamento social, como conhecer novas pessoas e ter...
Nunca perguntem a uma miúda no Tinder se tem planos para hoje. Ou para logo, está bem?
Esta terça-feira, Ana Azevedo, autora do podcast Tinderela, explica o que tem de fazer para...
Isso é um problema de princípio. Os homens do Norte nunca perguntam: queres sair? Queres fazer alguma coisa? Queres alguma coisa comigo? Não é?
Às 19 horas, na Antena 3.
Tens planos para logo?
Ah, tenho. Mas obrigado. Amanhã, não perco, a Ana Azevedo vai falar sobre Tinder e não só, sobre dating online. É um fenómeno cada vez em maior crescimento, sobretudo numa altura em que as pessoas pouco mais nada têm para conhecer outras. Na verdade, não podem sair, não podem socializar, e o dating online pode ser uma via. Amanhã vamos falar sobre isto, como sempre, de forma descomplexada. Pronto. Depois disto, ver então as mensagens que nos chegaram. Eis as mensagens que nos chegaram. Uma delas é da Joana. Eis a Joana.
Olá, boa noite, prova oral. Um dos dias mais felizes da minha vida que eu recordo foi em finais de agosto de 2007, quando voei para a República Dominicana por dois motivos. Porque era a primeira vez que andava de avião e era um sonho que eu tinha, e para um destino paradisíaco, que também era um sonho que eu sempre tive. Portanto, aquela sensação quando aterrei e saí do avião para fora, a temperatura, a envolvência, o próprio aeroporto, que na altura era uma cabana gigantesca, e pronto, o país em si, foram uma experiência muito feliz e inesquecível para mim. Obrigada e uma boa noite a todos.
Viajar. Qual é a primeira coisa que tu vais fazer, Elizabeth, quando a pandemia acabar? Será viajar?
Viajar, sim. Passar uma noite inteira a dançar num sítio com música daquela que eu gosto muito.
Qual sítio? Que música é que tu gostas muito, Elizabeth?
Olha, nós vamos arranjar esse sítio. Eu gosto muito do Incógnito, que em tempo, que em tempo normal estaria.
É uma das minhas secas favoritas de sempre. Sabes? É verdade. Mas tu agora, quando te lembras do Incógnito, não achas que é assim? É o tipo de discoteca que dizer, pá, mas deve ser das últimas que vão abrir, não é? Não, infelizmente, até acho que devia ser das primeiras, não é? Mas,
sim, provavelmente. Não? Até por distanciamento social, no Incógnito, tal como o conhecia, seria basicamente impossível. Tenho muitas saudades de um jantar numa esplanada, daqueles jantares intermináveis com 10 amigos, com horas de conversa. Tenho muitas saudades de imensa coisa.
Como é que será que as pessoas vão reagir? Eu tive uma ideia hoje, eu vou executá-la. Eu gosto de ideias que posso executar. Eu tive uma ideia que tem a ver com isto que estamos todos a falar, com esta coisa do que é que vai acontecer, não é? Porque toda a gente vai te ensinar alguma coisa, não é? O que é que vai acontecer? Isto para sociólogos deve ser um período maravilhoso, não é? Perceber como é que vai ser o comportamento das pessoas. Falava com uma amiga minha que já tem algumas pessoas que conhece, que já foram vacinadas, e ela diz que a reação das pessoas que já estão vacinadas é de let's go, vamos embora, vamos viajar. Já estou vacinado, ok? Já estou seguro. E eu acredito que se calhar até possa começar a haver uma espécie de grupo dos vacinados. Imagina, há um discoteca que só há para pessoas que estão vacinadas.
Mas eu vi que as pessoas depois de vacinadas têm de continuar a ter cuidado e a usar máscara.
Está bem, tem de ter cuidado, mas se calhar estão mais seguras das que não estão, não é? Pode haver aqui esta sensação de segurança.
E quem teve também, supostamente, não é? Quem já teve o vírus.
Sim,
também durante
que não
meses.
Não é o meu caso, porque eu ainda não tive o vírus. Espero não ter, na verdade, mas vamos ver se consigo. O facto de ser hipocondríaco tem-me ajudado um pouco, mas vamos ver.
Se houver uma noção coletiva de que está tudo bem e que já passou e que estamos seguros, acho que vamos ter de facto uns rolling 20s, não é? Ou seja, uma época louca em que toda a gente tem muitas saudades de fazer quase um pós-guerra, não é?
A visão dava cá para isso esta semana. Dizia justamente: será o regresso dos loucos anos 20? Pois não sei, as pessoas
olha,
vão querer fazer muitas coisas que não fizeram.
Vão voltar a descer às audiências loucamente. É uma das coisas que...
Sim, mais ninguém mais vai ver televisão. Acho que a última época dourada das televisões foi esta, não é? Que a partir desse momento ninguém mais vai ver televisão. Contra mim falo que eu faço alguma e fico triste com isso, mas a televisão também ela pode ser reinventar. Deixa-me ver aqui mais mensagens. Estão a chegar muitas mensagens. Deixa-me ver o que é que os ouvintes querem dizer. Então, Marco Pires, deixa aqui uma mensagem.
O dia mais feliz da minha vida foi quando nos reunimos todos para a proteção de Timor.
Aí está, curtinho. Marco Pires, aqui a deixar um momento também ele histórico. Já agora, deixa-me colocar aqui a Joana. A Joana também deixou uma mensagem.
Alvin, essa pergunta nem é assim tão difícil de responder. Olha, para mim foi o dia em que me despedi e saí do banco onde trabalhei durante 12 anos. Eu chorei, pulei, saltei, gritei, senti um sentido de emancipação como nunca tinha tido na minha vida. Portanto, sem dúvida, deixar a vida corporativa para trás. Beijinhos.
Uau, esta é uma resposta que estávamos a precisar, não é? Pois, pode, é uma decisão arriscada, mas pode mudar tudo na nossa vida. Mais outra, esta chega-nos do Bruno Barbosa.
Boa noite, Aldin. Boa noite, pessoal. Daqui fala o Bruno. Não pude deixar de ouvir já o tema e querendo participar de alguma forma. Para mim, a nível pessoal, dos dias mais importantes, se não foi o mais importante, foi quando terminei a meu curso da faculdade, depois de todo o esforço e todo o sacrifício, todo o suor, para mim foi um ex-libris ter terminado o curso. A nível desportivo, sei que vou falar do Euro que ganhámos na França, sei que vou falar do Euro 2004, mas para mim um jogo que vibrei mais que a seleção, sem dúvida nenhuma, que foi o Euro 2000, Portugal-Inglaterra, quando perdemos por 2-0 e ganhámos 3-2. Memorável. Obrigado.
Também acho. Foi incrível. Estou a adorar as mensagens dos nossos ouvintes, bem imaginativas e bem diferentes daquilo que às vezes é expectável noutros programas, não nesta rádio, não neste. Deixa-me ouvir aqui mais duas ou três mensagens. Esta é da Mafalda Matos.
Olá, Provoral. Eu acho que eu não ouvi o programa desde o início, mas parece-me que estão a falar de acontecimentos importantes na nossa história. E eu recordo-me que a independência de Timor-Leste foi assim um momento muito importante. E antes disso, recordo-me também da visita do Dom Ximenes Belo a Portugal, nomeadamente ao Porto, cidade onde eu sou, que foi assim uma avalanche, um mar de gente por todo lado. Portanto, eu acho que os portugueses rejubilaram com a independência de Timor. E realmente foram momentos inesquecíveis, porque demorou muito tempo, não é? E não é por acaso que os timorenses também festejaram quando nós nos tornamos campeões europeus de futebol. Portanto, não só eles, mas também todos os PALOPs. Mas de qualquer maneira, acho que esse acontecimento foi realmente marcante, pelo menos para mim.
É verdade o que diz aqui a Mafalda. Eu acho que os portugueses, todos eles, se sentem um bocadinho responsabilizados pela independência de Timor. Por tudo aquilo que nós fizemos, a forma como nós nos envolvemos. Talvez não tenha havido país algum em que Portugal se tenha envolvido tanto nos últimos anos do que Timor.
E houve imensas forma. Manifestações na altura, não é? Houve de facto que é engraçado. Não está neste livro e achei curioso duas pessoas referirem isto nas mensagens.
E tudo começou com aquele vídeo daquele fotógrafo, o massacre do cemitério de Santa Cruz, lembras?
Santa Cruz, exatamente.
Foi esse vídeo que fez com que tudo acontecesse.
Que tomássemos consciência,
sim,
se calhar, não é?
As pessoas perceberam, não é?
Que estava a acontecer.
Lá está a importância da imagem, não é? Aquele vídeo, as pessoas perceberam o que é que tinha ali acontecido e todas as pessoas se. Decidiram agir.
Olha, para relembrar esta ouvinte que não sabia o tema ao certo, nós estamos a falar do livro Os Dias em que Portugal Foi Feliz, da Elizabeth Agostinho. Elizabeth, eu gostava de te perguntar se eras capaz de fazer o livro dos dias em que fomos infelizes. A pandemia entraria de certo nessa lista.
Será que era capaz, maior
não
do
sei
que.
Se me apetia.
Então, mas espera lá, deixa-me fazer esta
será
pergunta.
Que são será mais que os dias infelizes,
sim,
não é?
Do que felizes?
Não sei se seriam mais. É óbvio, este livro é fazível para todos os países, não é? Ou seja, seria possível fazer uns dias em que França foi feliz, uns dias em que Espanha foi feliz. Se calhar os dias em que formos infelizes seria mais complexo, no sentido possivelmente teremos menos momentos absolutamente datados, não é? Mas tal como está o Euro 2004, a meia final, estaria a final do Euro 2004 em que perdemos, não é?
Ou por exemplo, a morte de Sá Carneiro, devia ser logo um daqueles acontecimentos.
Sim, exatamente. Portanto, sim, haveria certamente muitas mortes, não é? Seria um livro muito mais deprimente, não é? Ou seja, é óbvio que faz parte da nossa história, mas não sei se nos apeteceria tanto lê-lo. Acho que este livro tem a vantagem, e porque cada episódio é narrado, são textos muito curtinhos, não é? Portanto, é um livro que dá para ter na mesa de cabeceira e ler aos bocadinhos, não é? Hoje apetece-me ler amanhã apetece-me ler três acontecimentos. No caso dos dias em que Portugal foi infeliz, não sei se nos apeteceria tanto ter esse livro na mesa de cabeceira.
Certamente... sobretudo nesta altura. Portugal precisa de sentir que já foi muito feliz e que vai voltar a ser muito em breve. Estamos, mais uma vez, recordo, todos juntos nisto e eu parece-me que estamos na parte final. Na parte final, só temos que não estragar tudo agora. Deixa-me colocar aqui, Diana.
E a perguntar se a legalização do aborto, a legalização do casamento homossexual também vinham neste livro e se eventualmente numa segunda edição se viria a legalização da
eutanásia.
Da eutanásia.
Aí são questões muito pessoais, não é? E lá está, algo como a eutanásia continua a ser uma questão polémica e senão, a prova é o tempo que demorou a ser aprovada. Não sei se colocaria num segundo volume, porque é uma questão, ou seja, o que eu quis foi narrar, sobretudo, eventos.
Há aqui muitos eventos desportivos.
Não é? Eu não sou historiadora, não é? Portanto, um dos objetivos foi muito. E se calhar a eutanásia, sim, estou a olhar para isto com o distanciamento, estou a tentar olhar para a eutanásia com o distanciamento com que olhei para alguns acontecimentos históricos, de facto, não é?
Elizabeth, deixa-me só dizer-te que, por exemplo, tem aqui um acontecimento que eu vivi toda uma vida, ouvi dizer que Portugal tinha sido o primeiro país do mundo a abolir a pena de morte. Bom, tu dizes aqui que não foi bem assim, diz assim... Na verdade, quem aboliu a pena de morte não foi Portugal, mas o então Grão-Ducado da Toscana, que com a unificação italiana se tornaria parte deste país por iniciativa do seu Grão-Duque Leopoldo II dos Habsburgos, será que disse bem? Habsburgos, em 1786, influenciado pelos escritos de César Beccaria. Pronto, é assim. Portanto, isto foi o quê? A última mulher condenada por cá, Luísa de Jesus, fora executada a 1 de julho de 1772. Foi azar, não é? Penso sempre nestas pessoas que morrem, sei lá, uma semana, sei lá, olha, quando havia o Muro de Berlim, qual foi a última pessoa que morreu, não é? Naquele muro, sim, antes de dizer assim, pá, se ele soubesse, não é? Esperava mais uns meses e já podia ir fico sempre a pensar,
olha,
nisso, que
azar. Aquela, de muros passamos para pontes, aquela almoçarada que existiu na Ponte Vasco da Gama, que também foi assim meio épica em Portugal, eu já nem sei que idade é que tinha, mas era muito pequena, isso também vem aí.
Isso é em 1998, aliás, para sempre fica assinalado um detergente, não é? Que era o ferry.
Dá para mais, não
é?
Não sei quantos copos, não é? Quantos pratos.
Sim, sim. isso é o sonho de qualquer marca. Ter um evento daqueles associados à sua marca. Já viste?
Exatamente.
Aposto que os diretores de marketing estão a ouvir este programa e estão a dizer assim, quem me dera uma coisa dessas agora, continuar a estar associado a uma... Isso é maravilhoso.
Acredito que as pessoas que estivessem ali tivessem desfrutado do momento. Mas lá está. A opção foi sempre... algum acontecimento que tivesse relevância, digamos.
Já outro dia falamos sobre isso. Ah, cá está. Vocês viram? Era o Michel. Espera aí, era o chefe Michel. Acho que era.
E o incrível da RTP, na verdade, é que consegue imagens de grande parte dos acontecimentos. Tem um arquivo absolutamente incrível deste tipo de acontecimentos.
Já agora,
né?
Deixa eu fazer aqui um rap. Ouvintes da Prova Oral, se há algum ouvinte que esteve presente neste jantar, que nos diga.
Almoço.
E vi uma mensagem neste almoço. Porque estavam centenas de pessoas. Que nos diga como é que foi, como é que estava a feijoada.
Como é que era a admissão para almoçar ali?
Eu não faço ideia. Isto é maluco, isto é irrepetível. Foram 14.763 pratos. Isto é a maior refeição de sempre, não é? Deixa-me ver o que é que os ouvintes estão a dizer. Os ouvintes estão excitadinhos com o programa. Deixem-me aqui perceber que mensagens é que estamos a receber. Esta aqui é do José Semedo.
Alô, alô, Prova Oral. É só para vos dizer que os dias felizes da minha vida são aqueles que ouço a Prova Oral.
Muito, muito bem, José Semedo, aqui com efeito de voz e visual. Uma maravilha, a mandar um vídeo. Mas não é só o José Semedo que quer deixar aqui a sua mensagem. Há uma outra que nos chega da Júlia Barbosa.
Olá a todos. Para mim, eu tenho dois momentos que foram felizes. Foi quando festejei os 50 anos dos meus avós, 50 anos de casados, que é um marco para mim, infelizmente já não os tenho, mas foi um marco importante. E sim, e quando e acabei o meu curso a nível superior, a minha licenciatura. Tchau, bom programa.
Engraçado, muitas pessoas, já é a segunda, que diz que é muito impactante acabar um curso, não é? Lembrar-se desse dia, realmente é decisivo. Sendo que antes havia aquela ideia de quando se acabava o curso não se estudaria mais. Hoje em dia isso é impensável, não é? É só uma fase, não acaba aí o estudo, não é? Temos mais mensagens, esta aqui é do Jorge.
Boa noite a todos, eu dou aulas dos meus 20 anos. O que me recordo mais é para mim um dos dias mais felizes, pelo menos que mais me marcou, foi Portugal-França nas meias finais do Mundial 2006. E foi agora recentemente, quando, mais na parte científica, quando o CERN acreditou a previsão do Blue Zone. Obrigado, boa noite.
Muito boas as mensagens que estamos a receber dos nossos ouvintes. Ainda temos aqui mais duas. Deixem-me colocar agora em antena o Bruno Gomes.
Olá, boa noite a todos. Penso que a data mais importante que nós vamos comemorar coletivamente é o 7 de junho de 1494, a assinatura do Tratado de Tordesilhas, onde Portugal e Espanha dividiram o mundo em dois. Obrigado e boa noite a todos.
Elizabeth, eu por acaso não sei se vem aqui esta data, vem.
Tem que estar o Tratado de Tordesilhas.
Tem que estar, não é? Tem que estar.
Sim. Lá está, porque não me recordo, mas está certamente. Lá está, é daqueles que marcou a nossa história. Enquanto país, na altura, impulsionador dos descobrimentos, e na altura estávamos efetivamente à frente do nosso tempo, não é? Mas...
Olha, há aqui um dia que tu marcas, dia 20 de setembro de 1266, em que Pedro Hispano, o médico solidário, é coroado o único Papa português. Cá está. Pedro Hispano nasceu em Lisboa e terá estudado Belas Artes, Medicina e Teologia, tornando-se conhecido na Santa Sé, onde terá sido chamado para ser médico privado do Papa Gregório V. Gregório X, que o nomeia arcebispo de Braga e posteriormente cardeal-bispo. Quando morre Adriano IV, é eleito Papa, sendo o seu pontificado curto, mas generoso. Tentou unir a Igreja Grega e Católica, libertar a Terra Santa, unir as nações europeias e apregoar a simplicidade. Quanto tempo é que durou o papado aqui do Pedro Hispano?
São quase perguntas difíceis, Alvin.
Sim.
É ligar-lhe que ele poderá eventualmente.
Já explicou que não é historiadora, é autora. E a Elizabeth, eu pergunto se é fácil ser autora em Portugal. Já escreveste vários livros. Compensa? Sentes que as pessoas leem?
Sim. E recebi na altura um feedback muito interessante deste livro. Eu fui jornalista. O início, a minha primeira experiência enquanto autora foi um misto de experiência pessoal e jornalística. O título do livro é Feliz Divórcio e Manual de Instruções, e o objetivo era fazer quase um manual de como nos podemos divorciar sem danos maiores, enfim, do ponto de vista legal,
baseado numa experiência pessoal.
baseado em muitos testemunhos. Portanto, o ponto de partida foi a experiência pessoal, e na altura quis tornar o livro tudo menos pessoal, portanto é um livro muito informativo, com testemunhos de muitas pessoas. Aliás, eu fui à prova oral na altura com o Alvin.
Já agora deixa-me só dizer que há datas que eu acho românticas. Esta data, dia 30 de julho de 1848, sabem o que é que aconteceu? Fez-se luz na Baixa de Lisboa, iluminação pública inaugurada. Já viram? Que data incrível! A inauguração pública da iluminação foi a 30 de julho de 1848. Como é que seria Lisboa sem luz à noite? À noite.
Mas
sim,
isto é efetivamente, ou seja, o que tentei recriar nesse tipo de acontecimentos foi o imaginar o que as pessoas que estariam na rua, tal como a estreia da primeira emissão televisiva, não é? Ou seja, estas coisas faziam-se na rua, portanto, imaginar o povo reunido de volta de várias postos de iluminação pública e de repente parece um fogo de artifício, não é? Parece um milagre.
Sabes que eu acho muito, muito curiosa as datas que tu aqui colocas, datas absolutamente históricas e decisivas, e depois coisas como a estreia do tal canal em 1989. Sim, é verdade, é um marco, o tal canal para as pessoas que nasceram antes dessa data, como foi o meu caso, era um marco. Eu não me lembro de um programa em que tantas pessoas comentassem no dia a seguir o que é que havia ali acontecido. Era um programa de humor, numa altura em que o humor estava a anos-luz do que é nos dias atuais e que basicamente é alimentado por tantos e bons humoristas. Na altura não havia assim tantos. Havia o Raul Sondado, o Herman José, não é? E pouco mais. O Nicolau Brenner fazia algumas coisas, o José Vilhena, talvez, mas eram poucos aqueles que faziam humor em Portugal. Hoje em dia são dezenas de humoristas. E o humor está, parece-me, a ultrapassar um dos seus melhores momentos. Quem não se lembra deste genérico do tal canal? Ora ouçam.
A bola, a tua grelha, a tua tacha, o teu jornal, mas a que mais adoro em ti é o tal canal. Adoro o teu andar, teu ambular, sem nos andar, mas o que mais adoro em ti é o tal canal. Adoro os teus botões e etc e tal, mas o que mais adoro em ti é o tal canal. Adoro assim ligar-te e desligar-te no final, mas o que mais adoro em ti é o tal canal. Adoro e em geral dá-me a impressão que faço mal, mas posso logo só sentir sem o tal canal. O tal canal. O tal canal. O tal canal. O tal canal.
Está o tal canal, estamos quase a concluir aqui este programa, mas eu interrompi-te porque fiquei excitadíssimo com aqui com o tal canal. Mas tu estavas a responder à pergunta sobre a leitura.
Sobre a leitura e sobre os livros que já escreveste.
Sim, mas exatamente, enquanto autora. O que tenho notado é que, efetivamente, as pessoas reagem de forma diferente aos vários tipos de livros que tenho escrito. E escrevi uma biografia do Emmanuel em forma de romance, portanto, escrevi aqui coisas muito diferentes, às vezes por iniciativa própria, outras vezes fui desafiada, quer pelo meu editor, o Manuel Fonseca, da Guerra e Paz, quer por várias outras oportunidades que foram surgindo. E é engraçado ver efetivamente o feedback. No caso deste livro especificamente, tive muitas pessoas que vieram ter comigo e que me disseram: a grande ideia, era mesmo isto, adoro conseguir ler várias histórias concentradas. Alguém me disse que era uma injeção de ego. Portanto, é engraçado ver, efetivamente, nunca sabemos muito bem como é que o livro, um livro vai ser recebido, não é? E é um bocadinho, efetivamente, um filho que mandamos cá para fora e depois ele faz o seu próprio caminho. Olha, e há reações diferentes para cada um deles.
Deixa-me só dizer que estamos a acabar este programa, esta emissão na Antena 3. Ouvintes da Provaral, amanhã não percam a emissão sobre dating online. Em particular, o Tinder será a grande vedeta, mas outras aplicações iremos falar, não percam esta emissão e participem. Digam-nos quais são as vossas experiências no dating online e podem fazê-lo já agora. Usem o nosso WhatsApp. Já agora dizer que vamos dar só 5 minutos para as nossas redes sociais. Elizabeth Agostinho, convidamos-te a ficar só mais 5 minutos para ouvires as mensagens que nos chegaram, e foram algumas comigo e com a Diana Duarte. O livro que esteve em destaque hoje na Antena 3 foi este, Os Dias em que Portugal Foi Feliz. E nós também fomos muito felizes neste programa. É verdade.
A Provaral está sempre atenta ao dating online.
Se Camões fosse vivo, neste momento estaria no Tinder, com certeza.
Em tempos de distanciamento social, como conhecer novas pessoas e ter...
Nunca perguntei a uma miúda no Tinder se tem planos para hoje. Para logo, está bem?
Esta terça-feira, Ana Azevedo, autora do podcast Tinderela, explica o que tem de fazer para...
Isso é um problema de princípio. Os homens do Norte nunca perguntam: queres sair? Queres fazer alguma coisa? Queres alguma coisa comigo? Não é?
Às 19 horas, na Antena 3.
Tens planos para logo?
Ora, cá está, a emissão da manhã promete muito. Vamos falar então sobre dating online, mas ainda cá temos a nossa convidada de hoje, agora para as redes sociais. Relembro que estamos a transmitir agora e só, deixamos a rádio, estamos a transmitir para o YouTube, para o Instagram e também para o Facebook, para os nossos ouvintes. E assim, para que não fiquem tristes aqueles que enviaram uma mensagem e que eventualmente era endereçada para este programa, mas em particular para a nossa convidada de hoje, Elizabeth Agostinho, aqui ficam as mensagens que nós recebemos. A primeira é a do Miguel.
Boa noite, Prova Oral. A libertação de Timor foi de facto um dia bastante importante. Se não, vejam.
Boa noite. Hoje foi o dia em que Timor se transformou num Estado livre e independente oficialmente. Na cerimónia, o secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, lembrou aos timorenses que a independência não é um fim e que agora o povo de Timor vai ter de ser persistente. Xanan Gusmão lembrou o passado dos tempos difíceis da ocupação indonésia. Mas agora com os, que o caralho que o foda.
Eu já não lembrava disto. Isto é maravilhoso. Eu suspeitava que era este momento, mas logo neste dia, isto foi tão viral nessa altura. Na altura ainda não tinha os monstros do ano, mas se tivesse. Ah, tinha vencido. Depois conheci o protagonista. O protagonista deste momento e na verdade é muito simpático e poderia acontecer a qualquer pessoa. Então vamos ver a segunda mensagem. Segunda mensagem.
Boa noite. Um dos dias mais felizes da minha vida foi quando, depois de ter tido um acidente de viação em que não sabiam se ia voltar a andar, foi ter concluído uma meia maratona. Foi uma sensação absolutamente incrível e até hoje consigo reviver aquele momento e aquele dia todo para mim foi fantástico. Tenho a certeza que quando isto passar também iremos ter todos um dos dias mais felizes das nossas vidas. Eu mal posso esperar por ter uma noite com os meus amigos, e noite dentro, 100 horas, com muita música, esplanada, toda a gente à vontade, sem aquele sufoco da máscara. Eu acho que isso vai ser uma sensação absolutamente incrível. Boa noite a todos.
Ora, cá está a nossa ouvinte aqui a deixar uma mensagem, mas temos mais três, vamos ouvi-las. Henrique Nunes.
Boa noite para o Oral, boa noite à convidada. Para mim foi, sem dúvida, o verão quente de 2019, quando Maria Leal exibiu a rabiosca infidental nas praias do Algarve. Foi.
Como é que nós não vimos esta? Eu não lembro disto.
Não me recordo também, confesso.
Também não. Últimas mensagens. Vamos aqui para as últimas mensagens de hoje. Leo Gás.
Os momentos felizes foram aquelas dos futeboleses e tal, mas também a independência de Timor, sim, e lembro-me de, mas também sofri muito nessa altura, aquela criança que caiu, bom, que caía numa vala ou o que era, e o Sporting ser campeão há não sei quantos anos. Boa 2001. Noite. Até à próxima.
Atenção que o Sporting arrisca-se a sério a ser campeão este ano. E se querem a minha opinião, eu vou, até concordo. Custa-me dizer isto. Custa-me, tenho dor imensa, mas sim. Isto também não tem graça se fossem sempre os mesmos a ganharem, não é? Bom, vamos aqui ouvir mais uma mensagem. Rui Macedo.
Boa noite a todos. Para mim, o dia mais feliz, para mim, claro, foi o nascimento da minha filha. E a seguir foi ganhar a Taça de Portugal frente ao teu Benfica, Albin. Desculpa lá, mas já temos muitas. Até à próxima.
Eu acabei de dizer isso. Eu penso que não teremos mais nenhuma mensagem. Parece-me. Ah, temos o Tiago Gonçalves. Tiago Gonçalves.
Um dos dias mais felizes da minha vida foi o último dia da Expo 98. Uma festa do caraças. Foi ver o Aquamatrix, depois ver uma garrafa de Casal Garcia, seguir para o Luna Mora, curtir lá no Luna Mora, depois sair lá às tantas. Epá, ainda por cima na altura tinha 17 anos e pronto, foi marcante. Já agora, boa noite.
Pois eu lembro-me bem disso. Diana Duarte tinha 7 anos, eu teria, não sei, 20 e qualquer coisa. Não sei que idade eu teria, talvez 24, 25. Talvez fosse, deve ter sido essa a minha idade.
Já estavas nas vidas loucas, não é?
Eu estava nas vidas loucas e eu já contei esta história, mas a verdade é que eu tinha combinado com a minha namorada encontrar-me-nos na estátua do Gil. E ela
vinha. Fazia mais 40 mil,
não é? Não, mas foi incrível. Ela vinha de Porto ter comigo e eu disse: olha, eu vou ter que trabalhar até às 8, já na altura fazer rádio, na altura eu trabalhava na rádio comercial. E eu disse: então eu depois vou lá ter contigo, como é óbvio, não é? Faço rádio e depois vou logo ter contigo. E quando cheguei ao Gil, eu disse: pá, isto vai ser, isto, eu nunca mais a vou encontrar, é impossível. Porque era isso, estavam para aí 40 mil pessoas em torno do Gil. Acho que todas as pessoas. Eu nunca mais a vou encontrar. E depois, por milagre.
Não havia rede, não é?
Eu tenho poderes sobrenaturais. Ah, não havia rede nos telemóveis, não é? E foi através dos meus poderes sobrenaturais que eu consegui encontrar a minha namorada, passado uma hora e meia, certo? De alguma investigação, análise profunda e talvez um pouco de sorte, mas encontrei-a. Encontrei-a no meio da multidão sem telemóvel.
Ainda não. Falam?
Ainda falamos, por acaso. Este é um caso de sucesso, ainda falo. Últimas duas mensagens. Rafael.
Boa noite, Paulo Oral. Um momento de grande euforia coletiva foi o gol do Kelvin ao minuto 92.
Ah, raios. Pois foi, eu percebo. Para os portistas foi um momento de grande euforia. Para os benfiquistas, como é o meu caso, foi um momento dramático. Lembro-me que nesse dia tínhamos planeado que íamos todos sair, uma grande festa, beber copos e tal, e acabou a noite aí. Acabou com o Kelvin. Onde quer que esteja Kelvin, espero que ele ainda hoje pise um Lego. É o meu desejo para o Kelvin. E agora temos o Narciso.
Boas, Alvin. Os dias mais felizes da minha vida tem que ser um bocado chavão, que efetivamente foi a vitória do Portugal em 2016, foi o meu casamento, que foi espetacular, foi uma grande festarola, onde veio gente de literalmente todo o mundo, vieram pessoas desde a Austrália até ao Brasil e tudo pelo meio. Tínhamos lá 17 nacionalidades que vieram cá partir connosco, e foi fenomenal, muito álcool, muita festa, muito bailarico, foi 5 estrelas. Outro grande momento da minha vida foi a minha despedida de solteiro, que foi passada no preço certo e que ganhámos. E foi algo de espetacular e que no fim acabámos todos em Lisboa a comer sardinhas assadas e bifanas num tascozinho das festas de Santo António. Um abraço.
Bem, vocês não ficaram com curiosidade em saber o que é que aconteceu no preço certo? Como é que eles ganharam o preço certo? Quanto é que ganharam no preço certo? Ouvinte, este último ouvinte, peço que, por favor, nos envie depois um vídeo para passarmos amanhã e que nos conte esta história do preço certo. Temos que saber a história do preço certo. O que é que aconteceu? Quanto é que ganharam no preço certo, não é? É o mínimo. Não se deixa uma história destas a meio. Elizabeth, o que é que ias dizer?
Ah, não, mal acabamos de conversar, eu vou tentar encontrar isto no YouTube, não é?
Ah, eu quero. Olha, já agora, dois ou três momentos que não tínhamos falado aqui e que tu achas que são dignos de registro. Algum?
Sim, em termos de... ia dizer há bocadinho à Diana, uma das coisas que me fez escolher determinados momentos, e daí eu dizer eutanásia é polémico, mas se calhar ia, porque fiz esse raciocínio. Ou seja, foi colocar-me na pele das pessoas que estariam a presenciar aquele momento. E uma das desses momentos, obviamente li sempre que foi possível, muitos jornais da época, nomeadamente nos acontecimentos mais recentes, não é? Das últimas décadas, e nomeadamente o arquivo do Diário de Notícias, que tem muita, muita coisa guardada, e foi a absolvição das Três Marias também, num ambiente, foi imediatamente a seguir ao 25 de Abril, o processo já se vinha a arrastar há muito tempo, portanto elas efetivamente corriam o risco de ter pena de prisão, pelo simples facto de terem escrito. E quando li os jornais de sucessivos dessas semanas e desses meses, foi perceber que quando a sentença foi lida e quando elas foram absolvidas, a festa, a comunhão geral de felicidade que se viveu nas bancadas. E portanto, isto foi um dos... esses momentos que não são tão óbvios e que me fez trazê-los para este livro foi esta partilha de vitória coletiva que se viveu em algumas alturas.
Deixa-me só dizer que isto foi no dia 7 de maio de 1974, isto é, foi 3 dias depois de eu nascer. Tinham que acontecer coisas boas. Isto já era o efeito Alvin ter nascido. 3 dias depois eram absolvidas as Três Marias, que eram justamente a Maria Isabel Barreno, a Maria Teresa Horta e a Maria Velho da Costa. Sim. É verdade.
E quando lês os jornais da época, ou seja, eu não tenho. Não, conhecia a efeméride, a efeméride, conhecia a história, não é? Obviamente, mas quando lês os jornais da época, dia após dia, o relato dos testemunhos, das audiências em tribunal, e começas a embrenhar-te do espírito que se estava a viver naquele momento, não é? E depois, quando lês a notícia da absolvição, a descrição do que se viveu naquele momento, não é? Da partilha de alegria que se viveu naquele momento, era absolutamente incrível. E sentei-me naquelas bancadas por, não é? Por algumas horas ou por alguns dias quando estive a tentar recriar o momento. E acho engraçado por causa disso, ou seja, eventos que não são assim tão óbvios e que quem esteve lá naquele momento efetivamente vibrou não como em eventos de massa ou em eventos desportivos, mas se calhar de algo muito mais intenso ainda.
Sim, foi muito impactante. Olha, nós estamos a fechar, curiosamente dizer que a 7 de março de 1957 a Caixa Mágica, isto é, a televisão, chegava a Portugal, a RTP inicia as emissões regulares. Curiosamente, tu escolheste esta data, o dia 22 de Fevereiro, porque em 1912, o que é que acontecia? Queres explicar, Elizabeth?
Sim, o governo português assinou o acordo para trazer a rádio para Portugal, no fundo, ou seja, a telefonia sem fios. Estavam a ser feitas muitas experiências, já se tinha conseguido fazer emissão radiofónica, portanto duas pessoas comunicarem uma com a outra à distância, naquilo que viria a ser a rádio posteriormente, não é? E que se tornaria hoje em dia aquilo que vocês vivem diariamente, que é conseguir comunicar à
vou
distância.
Comemorar este dia. Não, eu vou ter que comemorar este dia. Diana, vamos ter que comemorar. Vamos ter que beber um bom vinho.
Assim possível, né? Vamos
comemorar. E festejar este dia. 22 de Fevereiro de 1912. As ondas hertzianas trazem a rádio para Portugal. Olha, Elizabeth, curiosamente gostei mesmo muito de fazer este programa. É um programa que pode subir a nossa autoestima, que por estes dias não anda assim tão bem alimentada, porque estamos todos a viver, nós e o mundo, uma pandemia que não estaríamos à espera que nos acometesse, mas a verdade é que ela surgiu e, pelos vistos, pode estar na sua reta final. Eu acredito que sim, e portanto os últimos dias e os últimos meses serão decisivos, o nosso comportamento também, para que possamos sair desta e nunca mais regressarmos. Isso é que seria, não é?
na verdade.
Amanhã vamos falar sobre Tinder e dating online. Diana, que pena não vires. Podíamos falar sobre a tua experiência, não é? Ou a falta dela, não é?
Podia sacar o Tinder finalmente, talvez.
Pois era, podíamos montar o teu perfil e instalar-te.
Agora, as pessoas estão no Clubhouse agora a fazer isso.
Tu achas que o Clubhouse vai dar para engate também?
Claro. Falámos disso
antes. Não, é um convite, é uma coisa mais.
Mas tu estás ali a falar publicamente para todos, achas
não,
que.
Não, mas lá está. Mas há muitas. As pessoas estão ali a tentar assim ser mais.
Impressionar publicamente.
Mais graça,
para...
Fazer aquela voz mais quentinha. Pois. As pessoas engatam-se pela voz ali. Eu sinto ali solteiros e solteiras. Mas tens de andar lá para perceberes. Se calhar encontras o amor da tua vida.
Ah, nunca se sabe. Olha, temos que nos despedir daqui, Elizabeth. Elizabeth, obrigado.
Obrigada
por teres aceito o nosso convite. Já agora, qual é o próximo livro que vais escrever? Já sabes?
Não faço ideia. Eu fiz uma pausazinha também aqui na. O estar a trabalhar a partir de casa acaba por nos dar, não sei, falo por mim, um bocadinho esta sensação quase claustrofóbica e. E preciso, quando não estou a trabalhar, nem que seja olhar pela janela e conseguir distanciar-me um bocadinho do computador. Então, eu suponho que tenha a ver com isso. Neste momento não me apetece muito escrever, mas chegará o momento, espero eu.
É que isso vai acontecer.
Estarei. Olha,
não temos mais tanto. Amanhã estamos de regresso para mais uma prova oral. Beijinhos, Elizabeth. Beijinhos, Diana. Beijinhos,
obrigada.
Beijos e abraços a todos os ouvintes. Amanhã, não percam a emissão. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.